Hoje é dia de som da resenha, mas neste mês de novembro, deixo a música de lado e faço uma homenagem aos 70 anos da primeira transmissão da televisão no Brasil. Vou falar de uma mania nacional, as novelas. Vou contar algumas de minhas aventuras nos 10 anos que cobri as gravações das novelas, de 82 a 87, no Jornal da TV, suplemento de fim de semana do Jornal O Dia, e de 87 a 92 no caderno de TV do Jornal O Globo. Ah, só para tirar uma onda, ninguém revelou mais finais de novela do que eu, num tempo em que os capítulos eram proibidos de sair da TV Globo. Fazer a cobertura das novelas, aliás, foi um presente, porque eu gosto de assistir novela, mesmo morando num país de preconceitos, em que um deles é justamente que homem que é homem não vê novela, mas eu sou um noveleiro. E tem algo muito errado nesta máxima preconceituosa. Novela não é coisa de mulher, mas de todos. Até porque muitos marmanjos conhecem a Odete Reutemann, a Carminha, a Gabriela, o Félix e até o João Coragem, entre tantos outros personagens das novelas. Eu sou da geração da televisão. Estudava de manhã e depois de fazer o dever de casa, era TV ligada nos muitos seriados americanos e japoneses. E vinha Túnel do Tempo, Lassie, Flipper o Golfinho, Perdidos no Espaço, Zorro, Terra de Gigantes, National Kid e um monte. Mas a noite era das novelas. E mesmo lembrando vagamente de A Ponte dos Suspiros e O Shake de Agadir, minha estreia como noveleiro de carteirinha foi com a épica Irmãos Coragem, que foi exibida na TV Globo de 8 de junho de 1970 a 12 de junho de 1971. Era o tempo da TV em preto e branco, e do locutor dizendo os famosos "estamos apresentando" antes dos comerciais e o "voltamos a apresentar" na volta dos comerciais. Eu assistia junto com meu vô Dedé, outro noveleiro. Era uma aventura em capítulos. O Bang Bang brasileiro entrando em nossa sala pelo aparelho de TV. E no lugar do John Wayne, era o destemido João Coragem, disposto a tudo para defender sua família e seu amor por Maria de Lara, filha de seu inimigo, o arquirrival Coronel Pedro Barros, que mandava e desmandava em Coroado, fictícia cidade do estado de Goiás. Para ter mais emoção, a professorinha Lara tinha distúrbios de comportamento e mudava de personalidade, se transformando na vulgar Diana e também na equilibrada Márcia. Era o casal Glória Menezes e Tarcísio Meira tirando onda como protagonista e o veterano Gilberto Martinho metendo medo, como dizia minha avó Otília, como o malvado coronel. Eu ficava vidrado na telinha e não perdia um capítulo, torcendo pelo João e pelos seus irmãos, o Jerônimo, Cláudio Cavalcante e o Duda, Cláudio Março. E ficaram cenas inesquecíveis, como as transformações da Lara ou as mortes do Jeromo, era assim que o João chamava ele, e a morte da Potira, a Lúcia Alves, a surra que o João deu no coronel ou quando o João espatifa seu diamante com uma marreta em plena praça da cidade e o povo corre para disputar os mil pedaços. Estas e outras cenas estão aqui em casa, num dos meus recs, no DVD de Irmãos Coragem. Se eu assistir, claro, né? Assisti tudo de novo. Depois de Irmãos Coragem, fui acompanhando várias novelas, assim como quem acompanhava um filme em capítulos. E vieram histórias deliciosas, como Bem Amado, Selva de Pedra, Meu Pedacinho de Chão, Jerônimo, O Herói do Sertão, Pecado Capital, Anjo Mal, Carinhoso, O Astro, Feijão Maravilha e um monte. Porém, o que nunca poderia imaginar é que um dia iriam me pagar para que eu não só tivesse de assistir as novelas, como também ler cada capítulo e estar bem de perto em muitas das gravações dessas histórias, tanto nos estúdios quanto nas externas, fazendo as coberturas das novelas das TVs Globo e Manchete. E como a primeira vez ninguém esquece, a minha foi punk. Era a minha primeira semana como repórter no suplemento sobre TV que saía todos os domingos no Jornal Dia. E logo ao chegar numa bela tarde de sol, tranquilo, percebi algo estranho no ar. A editora Beatriz Bastos Cruz e a redatora Mona Bittencourt estavam muito preocupadas com algo que eu ainda não sabia. A Mona, aliás, que havia começado no caderno de esportes com meu pai, o mestre Milton Salles, foi quem me indicou para esta vaga na equipe do Jornal da TV. Mas voltando ao clima de mistério, elas estavam sem saber o que fazer com umas fotos de um acidente com um carro capotado. Eram cenas da novela O Homem Proibido, das 18 horas da TV Globo. O fotógrafo Aimoré Amarela fez as fotos na noite anterior e não trouxe nenhuma informação. Que bacana, né? Aí sobrou para quem? Para quem? Para quem? Para o novato, que era eu. Isso mesmo, eu fui escolhido para descobrir o que eram aquelas cenas com os personagens Paulo, Davi Cardoso, e Joyce, Lídia Brondi. E lá fui eu para a rua Von Martius, no Jardim Botânico, onde eram gravadas as cenas de estúdio das novelas, que hoje ficam no Projac. Atualmente, ali ficam o jornalismo e as salas da direção da emissora. Era um tempo em que as gravações eram divididas em vários estúdios. Além do Jardim Botânico, gravavam-se no estúdio da Herbert Richards, na usina, na Cined, em Jacarepaguá, e na Taicon, na Barra. Eu lembro como se fosse hoje. Estava ali, perdido, tipo cego no tiroteio, em frente à padaria século XX, que lá ainda se encontra, e pensava como fazer a mágica. Mas não sabia nem por onde começar. Eu pedia para o Papai do Céu me ajudar, pois não sabia nem por onde, o que eu tinha que fazer. Até que o milagre aconteceu. Um amigo, que nem imaginava trabalhar na Globo, tocou no meu braço e perguntou: o que você está fazendo aí, rapaz? Contei a minha história. E ele foi rindo. E ele disse: você está salvo. E falou que eu ficasse em frente à banca de jornais e pegasse um envelope que ele ia colocar na minha frente. Eu falei: mas como assim, rapaz? Fica aí. Ele foi lá, demorou uns 5 minutos, mais ou menos, e foi exatamente o que aconteceu. Meu anjo trouxe o tal envelope, colocou ali na frente, em cima de umas revistas na banca, e foi embora. Não pensei muito, peguei o presente e vazei. Só abri o envelope dentro do ônibus 409, voltando para a redação do jornal, que ficava ali na rua do Riachuelo. Que eu tinha no envelope? Simplesmente todos os capítulos com as cenas do acidente e ainda um roteiro das próximas gravações. É claro que li tudinho durante o trajeto. Cheguei à redação, coberto de glória, como diria Mestre Marçal, e tirei minha onda ao desvendar o mistério da missão que recebi. Não disse como consegui resolver, apenas que havia conseguido e ainda trouxe um novo roteiro de presente para desespero do fotógrafo, que não trouxe informação nenhuma e agora teria muitas cenas para fotografar. E a partir de então, passei a fazer a cobertura das novelas. Como era isso? Eu conto na próxima semana. Qual era o nome do meu anjo? Ah, essa eu vou ficar devendo, essa eu não conto de jeito nenhum. No próximo episódio, as minhas aventuras na cobertura das novelas continuam. Vocês vão ver em cada uma que eu me meti. Até lá! Alô, Rei Dias! Sobe o som!